Vai?
Peraí. Pode ir.
Querido qualificador de audiência, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Sou Felipe Almeida, professor de economia da UFPR e me arrisco a dizer que hoje a gente vai discutir um dos textos que eu mais gostei de ler nos últimos tempos.
Revelações fortíssimas, hein?
Fortíssimas.
Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC e hoje a gente vai... ler um texto que faz parte assim, do mundo natural do Weber.
Perfeito.
Mundo natural.
E a gente vai provar que a gente é de palavra também, porque alguns episódios, ou semana passada, já não sei mais qual vai ser a disposição aqui, a gente prometeu que faria esse episódio.
E aqui estamos.
Exatamente.
É isso aí, no episódio de hoje vamos debater algumas relações entre as teorizações de Thorstein Veblen e a sua... Só um pouquinho.
Ah, deixa o nevado latindo no meio aí, tá tranquilo.
No episódio de hoje vamos debater algumas relações entre as teorizações de Thorstein Veblen e a nossa relação com o meio ambiente, o mundo natural e a nossa forma de consumo. Em especial, nos basearemos no texto Thorstein Veblen and the Natural World, publicado como capítulo 3º no livro Thorstein Veblen's Contribution to Environmental Sociology.
Control the math by playing the left, the right, in the middle.
Essays in Political Ecology of Wasteful Industrialism, editado por Ross Mitchell.
Perfeito.
O Joel brilhou, hein?
Joel tá demais. Joel sempre se faz presente, né? Joel é fantástico.
Acho que é interessante esse texto, né? Porque a gente não lida muito com essa relação do Veblen com o mundo natural, né? O Veblen com o meio ambiente, a questão ecológica que é tão relevante hoje em dia, ela raramente é trazida à tona, né? O Veblen é um cara que tá falando sobre a exploração, né? As diferentes facetas dela e como a exploração de seres humanos por seres humanos gera um sistema um tanto quase estável, né, institucionalmente estável, e ele vai estudar isso. Aí você fala, mas e o mundo natural, né? E a questão ambiental, onde entra aí? E esse texto vai penetrar nessa relação, e eu acho muito interessante, porque ele vai apresentar um argumento baseado na própria história da humanidade webleniana, né? Então é muito interessante da relação do ser humano com a natureza e como essa relação vai se modificando ao longo do tempo até termos um tipo de relação que é dentro do que seria a sociedade industrial, né? Então eu acho que isso é muito interessante, o texto trazer essas diferentes possibilidades de relação com essa natureza, né?
E o... Curiosamente, esse episódio, ele possui relações com vários episódios nossos. Mas a relação forte mesmo é com o episódio 2 e 3, no Putlet, com um dragão durante a Guerra de Enxadas por uma tesouraria do Mickey, parte 1 e 2.
Nessa época os episódios tinham bons títulos. Agora eles estão inteligíveis demais.
Vamos voltar aos bons tempos.
Temos que voltar aos bons tempos, né? eu nem sei se eu recomendo para a audiência ouvir esses episódios. E ouvir esse aqui.
Vamos tirar aqueles...
Pelo conteúdo, com certeza, mas pela vergonha ali...
Eu não escuto nossos primeiros episódios, porque a gente não sabia fazer podcast direito.
Esse é o ponto.
A gente não colocava inserção. A gente tentava fazer umas ilustrações que eu tenho sérias dúvidas se funcionavam. E quando a gente se soltou, e é a gente conversando sobre temas de economia institucional numa linguagem descontraída, de uma forma descontraída, nossa, melhorou pra caramba.
Muito respeito por aquele ouvinte ou aquela ouvinte que começou naquela época e conseguiu com nós até
hoje.
Guerreiro, hein?
Sim, Fernando deu um salto na edição, né? Mas isso muda tudo.
Não, eu acho que...
É muito mais legal do que escrever a tese. Aí eu fico editando o podcast.
É que teve dois fatores importantes. Primeiro, a gente parou de se censurar, né? Hoje a gente fala de tudo. Veio na nossa cabeça, a gente fala. Depois, a gente parou de podar a edição. Isso. O Fernando edita do jeito que ele quiser, ele coloca a edição do jeito que ele quiser. Não, tal.
Estão querendo responsabilizar.
Mas é
positivo. Cai só em mim.
Então eu acho que essas duas coisas melhoraram demais, mas demais, assim, né, os nossos episódios. Isso ficou muito bom. E hoje eu acho que a gente aprendeu como que a gente interage com a audiência, então a participação da audiência, eu acho que também, né? Mandando pergunta, né? Interagindo via rede social. Tá tudo de outra forma, tá
muito. Então, audiência, cara, se você acha que tá ruim, tava muito pior.
Era pior.
Muito pior.
Era então, bem tá pior. Ruim,
tem como piorar. Tem como piorar. Estamos no tem Brasil, meus amigos. Tem como piorar. Tem como piorar.
E aí, pessoal, o que rola, né? Por que eu fui surpreendido? Primeiro, desde o início, né, você sabe o nome completo da autora ou do autor? Porque eu não sei nem se é homem ou mulher, porque o sobrenome tá Saran, tá P.A. Saran.
Vai falando aí.
Tipo, qual é o nome completo? Beleza. Você ficou longe do Mickey.
Eu tô procurando aqui no...
Ah, voltou, beleza. Não, o cara, primeiro, essa pessoa tem um puta conhecimento de Veblen, cara. Cara, como saca de Veblen e como consegue sintetizar o pensamento webleniano? Cara, e fantástico. Então, assim, você... Ah, me indica um texto aí sobre o pensamento. Pode pegar esse texto, cara. Tranquilo, sabe? Cara, nossa, sai do senso comum, sabe? Sai da questão... Ah, o Veblen, né, tem a emulação lá na teoria da classe ociosa, né, e tudo, instituição, blá, blá. Cara, não, vai profundo, no que os hábitos estão pautados, exploração, posse, isso tá no cerne do sistema capitalista de produção, a questão não é a indústria, a questão é o hábito de pensamento sobre a qual a indústria, ela é constituída. Todo elemento exploratório já fazia parte da nossa sociedade, tem a exploração, né, do ser humano pelo ser humano, que se inicia na exploração do homem pela mulher. Nossa, cara, assim, saca muito de Veblen, saca muito. Diga, Manu.
Eu não achei.
Não, beleza, achei que não tinha achado. Não, mas vamos seguir em frente, né? Fernandão vai trazer isso pra... Fernandão levantou, foi lá brigar com o Nevado. Pô, coitado do animal.
Não.
Né? Coitado do Nevado, parece um cachorrinho tão gente boa. Pena que tem uma pessoa cuidando dele como Fernando, né? Pessoa opressora, né?
Opressora, isso, exatamente.
Isso tem a ver com o nosso texto aqui, né? A posse do ser humano... Né, por aquilo que está no seu entorno, né? O Fernando se sente à vontade, né, de levantar, pagar um expor pro Nevado, descer o cacete no Nevado para ele parar de latir, porque o Fernando sente que ele tem a posse do Nevado.
Mentira, eu fechei o microfone, mas eu me agachei, olhei olho no olho e falei: filho, qual que é o problema? O que tá acontecendo? Por que você tá latindo tanto assim?
Aí ele pediu um chá com bolachas.
É, criação neurocompatível, o nome disso.
Criação neurocompatível, sensacional.
Agora que eu sou tio, eu tô por dentro dessas coisas aí.
Não tô por dentro dos cultismos ainda. Não, cara, na época não era assim. Não. Mas, pessoal, pensa nisso, né? Pensa aí, vocês que estão ouvindo, já ouviram várias coisas, né? Sempre aquela história, né? O Veblen tem aquela história da humanidade até o mundo industrial, né? E vem a falar, olha, tem uma fase ali, nos primórdios da humanidade, que podemos chamar de selvageria pacífica, né? O termo que a gente pode dar, em que o ser humano, cara, é isso. Sempre voltamos àquilo, né? Se você faz a ligação, comparação com o Engels, né? Quase um comunismo primitivo. Né? Fala, olha... Não tem classes, né? Não tem divisão de trabalho, né? Todos trabalham em função do grupo, né? Porque o ser humano precisa do grupo para sobreviver, né? Não é um indivíduo por natureza, né? Então, todos os nossos instintos, na verdade, estão relacionados ao quê? Ao grupo, né? A todos, né? Ao bem-estar de todos. E essa a relação com o ser humano vem e vai dizer, bom, nesse momento idílico da humanidade, né? Um momento em que não haviam classes, o Veblen vai dizer. Então, veja, o Veblen tem essa perspectiva histórica, mas, tipo, esse tipo de sociedade um tanto pode ser pensada como anarquista, né? Então temos o Duggar vai interpretar dessa maneira, o Waller, né, que é um anarquismo que o Veblen enxerga, ele já falou sobre isso, né? No germe da humanidade, nós temos dentro de nós, né, nós somos seres humanos naturalmente anarquistas, podemos pensar dessa maneira. E esse ser humano se expressava de maneira completa, ou ele é fruto, nós hoje somos fruto desse processo de muito tempo atrás, onde nós precisávamos um dos outros para sobreviver e tínhamos uma relação comunitária com os outros, né? Altruísta. Nos preocupávamos com os outros, né? Com a comunidade em si, porque se não fosse assim, já teríamos morrido. Certo? E aí o Veblen vai. E aí o nosso autor vai falar: ok. O Veblen está focando claramente ali na relação entre seres humanos. Mas e a relação do ser humano com a natureza, com o seu entorno? Como se dá? Né? Como se dá? E aí o texto vai começar falando, não, nesse momento você tem uma relação de dependência. Né? O ser humano e a natureza não haviam fronteiras. Né? O ser humano e natureza se conformavam de uma maneira dependente. Né? O ser humano dependia da natureza, o ser humano extraía o que precisava da natureza. Né? O ser humano explorava a natureza. E esse eu acho que é um ponto que eu gostaria de ressaltar. Eu sempre tenho dificuldades, eu acho que até é bom a gente discutir isso. Porque em português você tem a palavra explorar, né? Mas em inglês você tem o explore e o exploit. Né?
Uma estratégia aí.
É. Capitão Nascimento voltando também.
O senhor está anotando?
Sim, senhor.
Vou pedir isso na prova.
É, então, ó, o explore é o quê? Em inglês seria o explore é buscar coisas novas, né?
Se e em francês, é... professor?
Sei lá. Não sei. Não sei, não vou falar. Vocês estão me provocando.
Não, fala, não, fala, não, tu não, sabe. Não, tu
eu
sabe.
Também acho que ele sabe, tá fazendo cena.
Latim, latim.
Latim.
Não.
Grego.
Posso falar de exploração? Com licença.
Vai lá, vai lá.
Explorar, veja, é uma palavra, ou explore, né? Se você for no dicionário em português, é complicado. Em inglês você tem uma diferenciação do explore and exploit. E o explore é isso, buscar o desconhecido. Né? Se aventurar ao desconhecido, é conhecer coisas. Isso está muito ligado a algo que eu acho que faz parte desse processo de dependência, que faz parte dos nossos instintos, né? Que é esse instinto da curiosidade, né? Esse instinto de buscar conhecer, né? Buscar entender a natureza, buscar... eu acho que essa é a relação de exploração no sentido de explore, né, de exploration, que o Veblen pensa a nossa relação com a natureza, que seria a nossa relação intrínseca, né, de uma sociedade anarquista pacífica, né? Ou seja, sem separação, humano e natureza, mas o ser humano se considerando parte dela e conhecendo ela, tendo um papel ativo em conhecê-la, né? Então, para o Veblen, eu acho que nesse, o primeiro ponto do texto é esse, né? Dependência. Explorar a natureza. Explore. To explore a natureza. Né? E aí nós temos um segundo momento.
O segundo momento é... Eu não sei. É que o senhor é muito rebuscado, né, em se buscar as etimologias das palavras. Né? No segundo momento é um momento que... Aí a gente chega nessa... a gente traduz com a mesma palavra, né?
Isso.
Exploração, né?
Isso.
Porque uma é a exploração, é o ato de explorar o desconhecido, né? Uhum. E o outro, seria a exploração, que é o ato de você...
Expropriar?
Não, é difícil, né? Não é exatamente expropriação. É porque é muito difícil... Porque eu não estou conseguindo achar uma explicação sem utilizar a palavra explorar, né? E isso é dificuldade.
Falta. Porque no inglês falta tem essa... o exploit, que é essa questão. O exploit é você ter uma finalidade, né? E trabalhar buscando utilizar as coisas para alcançar essa finalidade. Explorar, o explore, não tem finalidade. É conhecer. E o exploit não. É. Eu tenho um objetivo aqui e eu vou alcançar esse objetivo manipulando o que eu tiver na minha mão para alcançar esse objetivo. Isso é o exploit. Né?
Você subverte toda a lógica, né, até onde você consegue subverter para atingir o seu próprio objetivo.
É isso.
É, esse é o ponto.
Esse é o exploit.
Sabe? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
E a gente explorou isso muito bem em relação a um indivíduo submetendo o outro. É aquela questão do indivíduo, né, ele fazendo a sociedade se calar frente ao seu poder, isso. Frente ao seu sucesso. E isso dá direito a esse indivíduo se apropriar do trabalho alheio e se apropriar das outras pessoas.
Aí
apropriar de bens, se apropriar de pessoas. Isso. E o texto ele vai fazer uma outra exploração muitíssimo, muitíssimo interessante, que é, né, essa apropriação, que vai ser essa não só do ser humano, mas daquilo que cerca o indivíduo.
Exatamente.
É, o meu exemplo do Fernando com o nevado, né? O ser humano ele se apropria de animais, de todos os animais, né? Tipo, não, Felipe, pô, você tá exagerando, você tem, né, animais, pô, que estão em reservas, que estão, né, na natureza, tal. Está como o ser humano quer que ele esteja.
Uhum.
A natureza, né, as terras, os animais, está do jeito que o ser humano quer que essas coisas estejam. O ser humano está colocando o seu desejo em tudo que o cerca. Não só nas relações interpessoais, mas na relação com o ambiente e na relação com os outros animais. Tanto que a gente decidiu o animal que é doméstico e que não é. Eu reconheço que alguns animais, na nossa história, eles domesticaram a gente. Né? Mas a gente subverteu, né, essa domesticação. Né? Tipo, eles passaram a serem domesticados por outros, né? A gente explorou bastante isso também lá nos primeiros episódios do podcast, o que a gente fez com os cachorros, né? A gente começou a brincar geneticamente com o cachorro, a gente gerou verdadeiras aberrações, né? Por quê? Porque a gente pode fazer, é porque a gente pode, né? Porque o pug não faz o menor sentido. Ele não faz o menor sentido. A gente foi manipulando até ele ficar bonitinho. Resgatei um exemplo nosso, né?
Olha pro Pug e fala, você não faz nenhum sentido, cara.
Não faz sentido.
Nesse momento...
A gente gerou o Pug.
Pug e coaches odeiam a gente, né?
Exatamente.
Sempre que a gente pode falar
dele. Não.
Todos os animais.
Não, respeita os Pug, não põe eles junto com os coaches.
Eu acho que não põe isso... O Pug, ele não teve escolha.
É verdade.
A gente fez isso com ele.
É.
Uhum. O coach, ele tá escolhendo seguir esse caminho.
Então,
né?
Pronto.
É diferente.
Perfeito.
Né? Então, o que acontece? E nota, até a nossa própria relação, né? Você vai falar, Felipe, pô, mas você tá falando assim, mas a gente, pô, eu sou uma pessoa pró-animais, né? Tipo, eu, pô, adoto gato, eu adoto cachorro e tal. Cara, isso é o que a gente estabeleceu na nossa sociedade, o que é ser pró-animal,
uhum.
Né? Ninguém adota pombo. Quem adota pombo?
Nem,
né,
rato. Ninguém... Se bem que tem gente que tem rato, mas tudo bem.
Não sei, eu...
Se você procurar direito, pombo também, mas não é o padrão.
Não é o padrão, né? Não é o padrão, assim. A gente tem a nossa própria forma, né, de gerar benesses frente a um sistema subvertido, né, de como o ser humano se apropriou das outras coisas e estabeleceu como as outras coisas funcionam a seu próprio favor. Eu tô dando uma volta do caralho pra não usar o termo explorar, né? Estabeleceu como as coisas podem ser utilizadas a seu favor. Uhum, né? E isso, eu acho que a economia institucional e a gente aqui na nossa interpretação da economia institucional, a gente bate muito no ponto do exploração do ser humano, relação entre seres humanos e tal. E eu acho que esse texto ele é fantástico no seguinte sentido. É em relação a tudo. Uhum. Em relação a tudo, o ser humano faz isso.
É muito interessante isso, né? Porque daquele mundo de dependência, né? De uma relação exploratória da natureza, ou seja, de buscar conhecê-la, surge um momento em que as sociedades humanas, ou vamos dizer, os antepassados das sociedades ocidentais industriais, né? Então não podemos generalizar, não se generaliza isso. Por exemplo, eu vejo as comunidades indígenas, elas têm essa relação com a natureza, certo? Da não separação entre o que é o indígena e do que é a natureza, né? Inclusive, se você pegar o Viveiro de Castro, que é um antropólogo, talvez um antropólogo mais importante do Brasil, um dos mais importantes do mundo, ele mostra claramente que os indígenas, eles se veem na natureza, certo? Há uma relação que eles se constituem a partir mesmo da sua relação com os animais. Isso é uma nota de rodapé. Mas acontece algo com o Veblen, que é o barbarismo, né? O Veblen vai falar, peraí, esse mundo idílico acaba no momento em que surge a separação entre seres humanos, a propriedade, né? Seria bom não voltar a isso, né? Mas rapidamente, o que vai dizer? O Veblen vai dizer, as sociedades chegam a um nível tecnológico tal que começa a ter uma surplus, né? Excedente. Surge um excedente. E a partir do momento que surge esse excedente produtivo, algumas pessoas, pela força, se eximem de trabalhar. E outras pessoas começam a trabalhar por elas. Isso só vai acontecer quando você tem excedente, certo? Se você não tiver excedente, as pessoas vão morrer. Se alguém parar de trabalhar, a comunidade morre como um todo. E aí começa a existir o quê? A separação entre seres humanos, né? E essa separação, pro Veblen, ela tem uma relação com o gênero, né? A gente já falou disso, só para voltar lá. E ali, nesse momento, que esse é o barbarismo do Veblen, então tem o selvageria pacífica e a segunda fase da humanidade seria esse barbarismo, o Veblen vai dizer, a relação entre os seres humanos passa a ser de separação, né? A ideia de que eu não faço parte do que aquele faz parte. Aquele cara é o meu escravo, aquela é a minha mulher. A mulher faz uma coisa, eu faço outra. Surge a ideia de, o princípio de uma ideia de indivíduo ali, que não existia nas outras, no período anterior. Por quê? Porque no período anterior o valor fundamental era a comunidade, né? Surge uma sociedade, então o Weber vai dizer que o valor fundamental passa a ser o indivíduo e a distinção entre os indivíduos, né? E aí surge a classe ociosa. Daquele mundo onde você tinha uma relação de dependência, de exploração da natureza, você passa a ter exatamente isso que o Felipe está falando. Uma relação de domesticação, né? Uma relação de natureza como algo que eu sou, domestico ela. Vejam que importante que o texto está dizendo. Domesticar a natureza significa que você já não é mais parte daquilo. Você está fora daquilo, né?
Você submeteu tudo.
É isso. Aquilo não é mais você. Aquilo, você tem uma relação com aquilo, mas você é externo. Você é externo. E isso eu acho mais maravilhoso no Veblen. Porque eu falo, essa relação, assim como a propriedade, surge primeiro entre seres humanos. Os seres humanos, ao dominarem uns aos outros, começam a se ver como seres externos. Aquele não sou eu. Se aquele não sou eu, então aquilo é meu. Aquele é meu, né? A relação de gênero surge ali, a escravidão surge ali, né? Então é a relação com o outro. E essa relação, o texto vai dizer, é estendida para a natureza.
Você quer ver algo que eu acho que exemplifica bem? E eu pensei isso agora, vou colocar para a gente debater. Reservas indígenas. O que é reserva indígena, se não o colonizador falando, eu reconheço que tinha um povo originário aqui, mas esse povo não detém mais essa terra, mas eu vou destinar um pedacinho de terra ínfimo para que esse povo consiga viver com a sua cultura e tudo mais.
Isso.
Perfeito.
Mas veja, esse povo, ele tem esse direito a partir do momento que eu decida que ele tem esse direito.
Eu reconheci esse direito, eu que reconheci. Né?
Ele está na minha lógica. E no momento que eu disser que não tenho direito, acabou. Acabou.
Exatamente.
Essa relação, é relação de domínio, né? Domesticação do outro, da natureza, de tudo, dos seres vivos. Todos esses exemplos do pug, dos cachorros, dos cavalos, domesticar.
E,
né?
E, portanto, existe um julgamento moral nisso, né? De por que que eu posso submeter eles e por que que não seria, entre aspas, correto eles submeterem a gente, porque a gente tem esse julgamento moral daquilo que seria o mais evoluído, entre várias aspas, em termos de organização social, né? Exatamente. Eles são aquilo que, equivocadamente, a gente chamaria de primitivo, porque em comparação com o nosso sistema...
As desculpas vão ser... cerimonialmente vai ter de tudo, né? Cerimonialmente pode falar, eles não são cristãos.
Sim.
Eles não conhecem Deus. Então eles têm que ser colonizados, eles têm que ser dominados.
Eu vou mandar eles para conhecer Deus. Foi isso que foi feito.
Foi isso que foi feito. E enquanto isso, o que eu tô fazendo? Domesticando. Né?
Nota.
Retirando natureza. É isso.
E que no fundo foi exercício da força, né? Foi um exercício de dominação
barbarismo,
via força. Né? Né? Foi colocar o barbarismo em prática. Né? Então, o barbarismo, né, sempre esteve presente. Nós somos aquela sociedade bárbara que estava um povo invadindo o outro e se apropriando de pessoas e de bens. Né? A gente ainda continua sendo a mesma sociedade, fazendo a mesma coisa. E nota, né, como que o hábito de pensamento da sociedade bárbara, né, sempre foi imposto, e a gente enxerga o mundo via esses hábitos de pensamento. Porque você tinha culturas que eram muito desenvolvidas, mas que não impuseram força, que elas foram submetidas via a força dos bárbaros, que até hoje não são compreendidas, por não serem compreendidas de acordo com o hábito e com a ciência bárbara, você atribui questões, né, tipo de... supersticiosas ali. Uhum. Questões, né, que você explica a partir de uma lógica que é de fora desse mundo. Uhum. Você não consegue explicar, né, como que foram construídas as pirâmides de Gizé, né, pela própria lógica bárbara. Você, a explicação é o seguinte: ETs. Aliens fizeram isso.
Aqueles lá ali,
o ser humano como eu não pôde fazer,
não.
Porque eu sou o mais desenvolvido.
Isso.
Então eu consigo fazer as coisas.
O ser humano que assiste History Channel está dizendo que ele é o mais desenvolvido.
Exato.
O ser humano que assiste o Trato Feito, esses
trato
são
feito,
os mais desenvolvidos.
São mais, exato.
Senão,
exato.
Daí, se não for o cara do Trato Feito, é o alienígena. Não tem outro.
É o alienígena. Não consegue. Nota que em nenhum momento você ouve o seguinte argumento. Essa sociedade era tão desenvolvida que ela fez algo que a gente ainda não consegue explicar. Esse argumento nunca é colocado. Sempre é colocado: nós éramos a sociedade mais desenvolvida, e se tem algo que a gente não consegue explicar, é alienígena, é uma obra divina, é uma obra do além. A explicação nunca está no plano terrestre. A explicação nunca está onde estamos. Por quê? Porque o ponto sempre é: nós somos o mais desenvolvido.
Isso. Mas veja, então o que estão falando? No mundo bárbaro, né? No mundo bárbaro, a relação da natureza se dá geralmente, o texto está dizendo, pela domesticação. Porque a domesticação passa a ser a forma de dominar a natureza já como algo externo ao ser humano. Né? Então aí o Veblen, tipo, faz parte dele, né, que as classes ociosas, elas têm uma relação de domínio sobre a natureza. É isso, né? O cara se dedica a cultivar flores. Porque cultivar flores não é trabalho, é uma forma dele se distinguir socialmente, né? E ele dominar a natureza nesse sentido, né, de domesticar. Ou isso, vou ter cachorros, né, tais cachorros, tais cavalos, vou fazer um lago, vou fazer algo com a natureza, né? O Veblen
vou
até
tratar
tem uma
os
parte...
cachorros como filho.
Vou tratar os cachorros como filho.
Vai, Fernandão.
Eu reconheço.
Você se reconhece meio bárbaro nesse sentido, né? Não, mas a gente tem isso, né? Isso, vou fazer minha horta, né? O Veblen até fala, tipo, de florestas que são destruídas, né, para plantar de outra floresta, só que uma floresta domesticada, né, uma floresta da maneira como o ser humano, esse ser humano, classe ociosa, gostaria que fosse a floresta. Né?
Porque houve a submissão até da natureza, né?
É
houve
isso.
A submissão até da natureza.
É isso. Então, de dependência, né, a nós nos vermos como algo parte da natureza, nós nos separamos. O barbarismo é essa, a separação do ser humano da natureza e enxergando como um campo de domesticação. Né? Enxergando como um campo de domesticação. E ali tem, eu acho que é isso, é exploitation aí. Eu acho que não é mais a relação de exploração, do como conhecer, mas de conhecer e tirar dela o que eu quero. O que, que eu quero? Um cachorro feio. Eu vou fazer a exploração da natureza nesse sentido até sair o cachorro da maneira que eu quiser. Ou o cavalo da maneira que eu quiser. Ou a floresta da maneira que eu quiser. Né?
E às vezes esse objetivo ele nem está claro. Né? Às vezes a pessoa só quer fazer. Ah, deixa eu fazer a manipulação genética aqui de um determinado animal para ver o que, que dá. Para ver o resultado que sai. Nossa, é só o exercício do poder. Você nem tem objetivo fim relacionado àquele poder. Isso. É só a pessoa mostrando que pode. Né?
É isso.
Açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Usando seus ultra superpoderes, Florzinha, Lindinha e Docinho têm dedicado suas vidas combatendo o crime e as forças do mal.
E aí, temos um outro momento, né? Então, acho que até aí o texto, beleza. Mas aí ele chega no terceiro momento, que eu acho que essa separação que ele faz, olha, não paramos aí. Agora, ele vai dizer, no mundo industrial, né, surge um novo tipo de relação com a natureza da grande corporação que é de domínio. Que é de domínio da natureza. É a natureza como mercadoria, natureza como algo. E aí vem o Fernando. Eu acho que é aí que está o ponto que o Fernando falou, que se encaixa aí, que é expropriar a natureza. Né? É expropriar a natureza. É a natureza como um campo de expropriação, né? Em que eu posso retirar o que eu quiser dali, porque isso, essa expropriação está ligada ao próprio funcionamento da grande corporação. Então, mineração, por exemplo. O que é a mineração? Mineração não é dependência, não é domesticação. É o quê? Domínio. Eu consumo montanhas, eu domino a montanha, eu exproprio aquilo.
Nessa passagem eu lembrei daquele seu brother, Manu. Do Elon Musk.
Elon Musk, é isso aí. Essa relação com a natureza aqui não é mais de domesticação, mas é de destruição, né? É de destruição. Eu posso tirar o que eu quiser e eu posso jogar o que eu quiser ali. Né? Ela está totalmente submetida às vontades, e aqui sim. Da grande corporação.
E aí é um grande gancho, né, com o episódio que a gente debateu o documentário The Corporation há uma ou duas semanas atrás, né, que aí tem a ver com essa questão. Olha, a grande corporação se instala ali, né, a tudo lhe pertence, a tudo ela submete, coloca as pessoas em uma situação complicadíssima, né, em termos de... trabalhadores e trabalhadoras que exercem atividade ali, vide, né, a parte lá do documentário que fala dos trabalhadores e trabalhadoras de Honduras. Isso. Faz o que quer com a natureza, despeja o que quer na natureza, né, os resíduos aos montes ali, né, ou seja, a grande questão é que a corporação alcance seus objetivos.
É
isso. E qual vai ser esse objetivo? O grande ganho pecuniário.
Perfeito.
Qual é o custo disso? A grande corporação não está observando isso, porque a grande corporação ela entende que se ela pode fazer alguma coisa, ela vai fazer.
É isso.
Não é avaliado, puta, cara, eu estou vendendo a jaqueta aqui a $200 e pagando 37 centavos para costureira. Vai, eu podia, né, pagar uma hora, né, tipo, melhor, né, para... Volta,
acho que a palavra é digno, né?
É, eu podia pagar, né, um salário digno por hora, né, para pessoa que está confeccionando isso aqui. Eu tenho condições de fazer. Não, mas eu posso pagar menos, então eu vou pagar menos. Eu podia tratar os meus resíduos antes de colocar na natureza, mas eu posso colocar direto, então eu vou colocar direto.
É isso.
É uma noção que vai além da submissão. É uma noção de se compreender que o funcionário, a funcionária, a natureza são propriedades. Eu posso fazer o que eu quiser.
É isso. É muito interessante, né? Porque eu estava lendo o Absentee Ownership, né, que é um livro de 1923 do Veblen. E é muito interessante porque ele coloca aqui, veja como essa relação da grande corporação com a natureza é uma relação quase feudal. Que ele vai dizer, isso é, a natureza é minha, eu faço o que eu quero. Que é tipo, o rei. Não, isso aqui é o meu feudo, eu faço o que eu quero com ele. E você fala, mas de quem que é isso? É meu. Não tem outro da onde é. É meu, né? E ele fala, esse é o mundo. E aí ele vai falar, né? Esse é o nosso mundo. Essa ele vai falar, é a América do Sul, né? Esse é o Brasil. Ele fala, Brasil, né? É esse mundo em que você avança com a grande corporação e ela engole aquele espaço natural. O Veblen até fala, não, que tem que ter uma aliança do Pacífico Sul. Ele fala uma coisa assim, né? Para conservar esses espaços. E tem uma coisa muito interessante no livro, que nesse livro, que tem esse texto, que na introdução, o cara fala que o Veblen, nessa época, ele foi muito afetado que na ilha de Washington, né, em Wisconsin, o Veblen tinha uma cabine de estudo.
Uma cabana.
Uma cabana de estudo. Tinha uma cabana de estudo. E essa cabana de estudo é o quê? É uma casinha bem furreca mesmo, uma cabaninha mesmo. Acho que nem tem banheiro, nada. É um quartinho, né?
Tem foto aí, né?
Tem foto. E aquelas terras eram terras comuns. Essa terra era do estado, era de ninguém. E um dia o Veblen foi lá para sua cabana e o que tinha acontecido? Ela sumiu e aquilo virou propriedade de uma grande empresa que estava explorando aquelas terras para fazer alguma coisa, estava tirando, eu não sei se era uma mineradora, alguma coisa assim, e sumiram com a cabana dele. Então o Veblen está falando, veja, aquilo que era um espaço em que você podia ter acesso à natureza como algo de estar com ela, ela passa a ser o quê? Expropriada, esse é o termo, né? Expropriada, né? Pela grande corporação. E o texto fala, isso afetou gravemente o Veblen, né, nesse sentido. E eu acho aí, pessoal, que temos
Pensa. O cara precisa de uma cabana de estudo.
Isso.
O que que significa? Isso significa que possivelmente era o único lugar onde essa pessoa tinha paz. E aí tiraram o local de paz dessa pessoa.
Desconectar do mundo.
Isso afeta demais.
Cara, foda.
Afeta, tanto é que escreveu um livro sobre.
É isso, não. Ele ficou muito bravo, cara. Mas eu queria dizer que tem uma coisa que, caras, eu não sei se vocês estavam lendo, mas eu li e eu falei, é nesse ponto que tem uma convergência grande com o Polanyi, né? Por quê? Porque aqui o Veblen, essa visão de expropriação da natureza, de domínio da natureza, de a natureza como mercadoria, né? Isso é o mito, né? O mito do mercado autorregulado.
Olha aí.
Né? É o mito do mercado regulado. Espero que só tenhamos hoje em dia o mito do mercado regulado e sem outros mitos. Estou tentando ser positivo.
Calma, que até o fim do ano.
Não sabemos.
Fernandão é muito catastrófico. Puta que pariu.
Não, mas eu queria dizer, é um mito. A propriedade surge, como o Polanyi está dizendo, né? Tem um processo deliberado do Estado para construir o quê? Os três mitos que fundamentam o mercado autorregulado. Moeda como mercadoria, trabalho como mercadoria e terra como mercadoria. Terra é o quê? Natureza, né? Natureza. É essa aqui. Expropriação da natureza para transformá-la em mercadoria, para que ela possa ser dominada e entrar dentro do moinho satânico do capitalismo.
Exatamente. A audiência já deve estar achando que nós somos assombrados por Polanyi, que a gente está vendo Polanyi tudo.
E é isso, né? Eu acho que o texto vai bem nessa distinção, né? O ser humano, primeiro, depende, depois domestica e depois domina, né? O domina existe o quê? Domesticar não tem a ideia de destruição, né? O domínio, sim. Eu posso destruir, né? É submeter para que desapareça, né?
E isso e literalmente,
é...
né?
Porque e é isso que a gente vive,
É limitado, não se reproduz e, teoricamente, todo mundo precisa, né? Que é o nosso ecossistema. E o mesmo pode ser dito em relação ao trabalho, né? Que é o nosso tempo de vida. A gente está vivo ali dedicando a produzir aquilo, né? E ainda assim é tratado como uma commodity produtiva.
É isso. Eu não sei, eu moro aqui em
na cobertura.
Mas em Minas Gerais, cara. E outro dia eu vi uma propaganda.
Comendo escargot.
Mas estava vendo uma propaganda da Vale do Rio Doce e ela estava falando como as ações que ela estava tomando em Brumadinho, que teve um desastre ali, teve um crime em Brumadinho. Uma tragédia criminosa. E ela faz uma propaganda, e sabe o que eu saí pensando da propaganda? É assim, ela está dizendo que as pessoas estão melhor agora do que antes. As pessoas de Brumadinho estão que perderam um monte de gente. Não, mas veja como mudou, como a sociedade, como a comunidade de Brumadinho está bem agora. Tipo, foi bom até... Você acaba a propaganda e fala, cara, foi até bom ter uma tragédia.
Mas é essa a mensagem que eles querem passar. É essa a mensagem
essa
que eles querem passar.
Corporação.
Olha, aconteceu um grande problema, mas a gente cuidou tão bem da comunidade que ela tá melhor.
Ela tá melhor. Né? Ela tem que agradecer.
É tipo...
Manu ficou tão louco com essa propaganda e derrubou até o champanhe.
E tem uma outra questão, não sei se vocês têm outras coisas para falar, que eu achei muito interessante que o livro conecta, né, a natureza humana neste mundo industrial. Né? E ele fala uma coisa muito interessante, que é, cara, nós somos uns ferrados, né? Nós somos uns ferrados, assim. Porque a forma como a gente trabalha, ela é tão desconectada. A nossa natureza, ela é consumida pelo capitalismo. E isso é uma questão do Veblen importante, né? Nós adoecemos, né? Nós adoecemos no capitalismo, nós adoecemos nesse mundo industrial. Nós fazemos parte de algo que nos mata como seres humanos, né? Então veja, de uma relação de dependência que nós tínhamos lá atrás, de uma relação de dependência, o que nós temos agora? Uma negação, não só de uma natureza externa, já tomando a ideia de construção que ela é externa, essa construção social bárbara, que ela é externa, mas de que ela não faz parte de nós mesmos. Né? Ela não faz parte de nós mesmos. Então é um processo altamente destrutivo. Né? Altamente destrutivo. Não só porque é o de fora e o de dentro. Porque essas coisas estão conectadas. Então é o ser humano, mas é o que está fora do ser humano, é o meio ambiente dele. E tudo está num processo de destruição gigantesco. Né, que foi dado, isso é muito interessante, esse argumento evolucionário, né, ao longo do tempo, e que nós chegamos hoje nessa perspectiva expropriativa.
E tem que ficar claro que não se trata de uma questão ideológica, né, é uma questão termodinâmica. Uhum. A partir do momento que a gente destruiu tudo, pronto, acabou. Né?
É isso.
Não tem como a gente criar coisa o suficiente... e sem abrir mão de futuro. Simples assim, uma questão termodinâmica.
Eu sabia, cara. Eu sabia que esse episódio ia terminar num alto astral do cacete.
Nossa,
né?
Super alto astral.
Ia terminar com a gente se sentindo bem, né? Ia terminar...
E pra tocar o hino. No capitalismo, a única visão de progresso é crescimento infinito. Não existe outra forma de progresso no capitalismo. E crescimento infinito, mais uma vez, por uma questão termodinâmica, é inviável.
Voltando ao episódio passado, né? Olha esses caras como eles são pobres. Que pobre em que sentido, né?
Passado ou retrasado, né? O da corporação.
Ah, o da corporação, exatamente. E eu queria indicar uma leitura para os nossos ouvintes, que é
um livro
que é em formato de diálogo, da Nancy Fraser com a Rahel, não sei qual é o nome dele, Rahel, Rahel, sei lá, Jaeg, Né? Então Nancy Fraser e Rahel, já Egg, chama Capitalismo e Debate, uma conversa na teoria crítica. E eu acho que esse livro fala muito sobre essa relação que o Veblen e que este texto que a gente está falando está dizendo. Né? E ela estabelece até uma coisa tão muito interessante, que é a necessidade da expropriação para a exploração. Então, para haver exploração de seres humanos explorando uns aos outros, né, você precisa da expropriação. Ela precisa estar lá, a todo momento. Né? Você precisa que ela esteja acontecendo. Né? Você precisa de um processo de retirada, né? O que ela vai dizer? Um processo de roubo, né? Um processo confiscatório contínuo. Né? É isso que a gente vive, é isso que o Ian está falando. O domínio é o quê? Um processo confiscatório contínuo que é essencial à acumulação. Certo? Então, Manu, esse é um ponto importante. Diga.
Como sempre, tempo é uma questão.
Ah, sim, senhor.
Boa. Tem a pergunta aqui, posso tocar?
Não. Gostaria de lembrar a nossa audiência que estamos nas redes sociais. No Instagram nós somos @economiaunderground e no Twitter nós somos @ecounderground. Agora sim, agora você pode mandar a pergunta aí.
Agora eu não vou tocar.
Agora eu deixo.
Agora eu vou tocar.
Vá, toca aí, toca aí.
Você não irá me submeter. Lá vai.
Acabei de assistir o podcast, para variar, adorei, né? Agora é engraçado, esse podcast, conforme eu vi, eu tinha vontade de perguntar na hora, entendeu? Porque são coisas que a gente vai pensando, né? Conforme vai escutando, né? Uma coisa que eu fiquei pensando foi, e que não sei se é isso, a história dos 51 imóveis do Bolsonaro, que as pessoas se identificam e acham que é isso mesmo, tem que dar a volta, né? Mas por que que do Lula o triplex fez tanto efeito? Será que o Lula representa o Estado e o Bolsonaro o privado? Quer dizer, pensando aqui na figura, né? O que representa cada um?
Ainda claramente é uma pergunta sobre o nosso episódio de liberalismo e conservadorismo. Essa pergunta é a cara de Manu. Você gostaria de responder?
É de Manu. Eu acho que a conclusão é corretíssima, né? Lula representa o Estado e o Estado é mau. Fim. Bolsonaro não. Bolsonaro ele sempre se coloca como o anti-Estado, né? E aquele que pode nos libertar do Estado. E aquele que até que mostra os caminhos ilegais, porém morais na visão de certas pessoas, de como se livrar desse Estado, né? Como evitar o Estado. E aí vem a pergunta do triplex, né? E aí eu volto com a pergunta. Quantas vezes apareceu o triplex durante a campanha? Ele não aparece. Corrupção é Petrobras. Corrupção vai ser algo que represente o Estado. Então, eu nem sei se isso é deliberado, mas eu acho que está muito mais no discurso, né? Na maneira como você mobiliza, né? As emoções, né? Das pessoas, que o que interessa, o que é mais relevante é você falar disso que é o que representa o Estado contra o que é um roubo privado. Né? Então, eu não tenho dúvidas que o Bolsonaro não usa, ele não usa o triplex porque aquilo não é tão relevante para o seu público, para quem está nessa visão de realidade, quanto Petrobras, quanto BNDES. Vocês vejam o que é, né? Sempre é Petrobras, é BNDES, é sempre algo grande, né? É sempre algo que está no nível do Estado, né? E não no nível do privado. O nível do privado é deixado de lado.
E nota que o BNDES, ele não intensifica muito o discurso em si, né?
Não.
Porque, lembra que o discurso da campanha passada, eu vou abrir a caixa preta do meu BNDES. É que ele abriu... Ele abriu e viu quem estava lá dentro.
E é igual a sala escura do TSE.
É isso,
né?
É isso.
E outra coisa da Petrobras também que acho que é interessante a gente destacar, que tem um vested interest muito
grande
em você associar Estado com uma empresa com capital desse tamanho.
Isso.
Tem muita gente querendo aquela fatia.
Isso. Eu acho muito interessante, né? Porque acabei de falar da Vale, que faz uma tragédia, um crime desse tamanho, né? E ninguém tá falando de estatizar a Vale, né?
Exato. Pô,
estatiza o negócio, não tá funcionando, não. Tá matando gente. Não, isso aí, não, tudo bem. Tranquilo. Petrobras não matou ninguém até Perfeito. Agora, né? Então, não entendi. Mas a gente continua sem entender direito. Né?
Talvez quando esse episódio for pro ar, o clima já seja outro, não sei.
Ai, nem sei qual é o clima, cara. Eu nem sei qual é o clima.
Pro bem ou mal. Ou estaremos em Santiago, ou estamos cada um na sua casa. Vamos ver.
Vamos ver.
Em Montevidéu.
Pessoal, eu tenho um abraço hoje.
Você tem abraço?
Mano. Tem abraço?
Tenho. Hoje é feriado aqui em Juiz, sabe por quê?
Por quê?
Município fazendo 132 anos.
Jovemzinho. Ah,
sensacional. Jovem.
É, vou deixar meu parabéns aqui a Ijuí e alguns ijuienses. Não precisa ser todos, não. Só alguns.
É. Mas Ijuí, Ijuí é o vermelho, né, no mapa do Rio Grande do Sul?
Não.
Que triste. Abraço,
não.
Ijuí!
É, Ijuí, isso aí, Ijuí.
Bunda de assunto!
Um grande abraço aí, pessoal. Até semana que vem. Uma boa semana.
Uma boa semana boa e até semana que vem.
Espero que seja boa mesmo.
Ah, um abraço pra dona Cláudia também. Obrigado pelo áudio.
Ah, é. Nossa, ótimo. Até. Abração.
Tchau, tchau.
Este episódio contém trechos de Who Let the Dogs Out, de Bahamem, Lá Vou Eu, de Disco Praise, Hino Nacional de União Soviética. Também conta com inserções de Futurama, Tropa de Elite, As Meninas Superpoderosas e Joel Santana.